Então, nós estamos iniciando a segunda temporada do podcast 4.0 no campo, agora acolhido pelo Livres, um movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. É uma promoção da Setorial de Agronegócio do Livres, liderada pela Cláudia. Hoje a gente tem a honra de receber Eduardo Bastos, que é Head de Sustentabilidade da Bayer, agrônomo, já foi diretor da Associação Nacional dos Processadores, das Processadoras de Cacau, das Indústrias Processadoras. E também Cristiano Andrade, também agrônomo, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Obrigado pela presença de vocês. Vou passar para a Cláudia para também fazer as honras da casa aí com os nossos convidados.
Bom, queria primeiro agradecer a todos, ao Eduardo, Cristiano. Bom dia a quem está nos votando. Bom dia, Otaciano.
Eduardo e Cristiano, sobre essa parceria que a Bayer fez com a Embrapa, a iniciativa Carbono Bayer. A Embrapa já tem uma série de iniciativas nessa linha, a Bayer também está cada vez mais presente. Queria que vocês contassem um pouquinho como se deu essa iniciativa e quais são os objetivos dela para nossos ouvintes.
Obrigado, Otaciano, Cláudia, pela oportunidade. Obrigado aí, né, Cristiano, da gente estar junto aqui em mais um bate-papo. A verdade, essa parceria, especificamente, né, desse projeto, a Bayer é parceira aí da Embrapa há mais de 30 anos e, na verdade, ela nasceu de um plano de sustentabilidade para os próximos 10 anos da Bayer, onde a gente se comprometeu globalmente a colocar uma agenda no mundo todo de sustentabilidade. A gente dá um apelido aqui, né, de 30-30-100, que é o primeiro 30 é reduzir 30% as emissões de gases de efeito estufa na agricultura mundial. O segundo 30 é reduzir 30% o impacto ambiental dessas tecnologias. E o terceiro, que é o 100, é melhorar a vida de 100 milhões de agricultores familiares no planeta Terra. Então, em cima dessa primeira, né, agenda, que é reduzir 30% de gases de efeito estufa, a gente se comprometeu, então, a começar iniciativas no mundo que possam justamente mostrar que sim, é possível, né, continuar aumentando a produção, mas reduzir essa pegada de carbono da produção agrícola. Nós acreditamos na Bayer muito em parcerias, né? A gente entende que esse desafio é gigantesco, né, reduzir 30% das emissões de carbono equivalente ou gás de efeito estufa na agricultura mundial, e a gente só vai conseguir fazer isso com boas parcerias, né? E por isso que, quando a gente começou essa discussão em novembro do ano passado, eu peguei o carro e falei, gente, vamos lá conversar com quem entende disso daqui, né? Então, a gente foi rodar algumas unidades da Embrapa, justamente para conversar e entender essa demanda. E de pronto, o pessoal da Embrapa, né, Otaciano, você bem comentou, vem trabalhando já, né, nessa agenda de baixo carbono, seja na pecuária, né, toda essa discussão hoje de carne de carbono neutro, a própria discussão no setor de energia renovável, né, com RenovaBio, e a gente falou, poxa, por que não fazer isso para a agricultura como um todo? Então, é nisso que a gente está muito focado a partir já desse ano de 2020 aí.
Quer falar um pouquinho, Cristiano, do lado da Embrapa?
Da minha parte, também, obrigado pela oportunidade, né? É um prazer conhecê-los aí, Otaciano e Cláudio. E reencontrar o Eduardo é sempre uma satisfação também, que é um contemporâneo lá da Exalt. E reencontrá-lo, então, nessa parceria é melhor ainda, porque essa parceria é algo muito importante e atual em termos de agricultura mundial, né? Uma tentativa aí de recompensar o produtor por ações, na verdade, que auxiliam na sustentabilidade do agro e, na verdade, no desenvolvimento sustentável de toda a economia, no caso brasileira aqui, mas podemos falar que isso é um modelo internacional, todo mundo correndo atrás disso. E a Embrapa vem com a experiência técnica, né? A Embrapa vem com a expertise, com os especialistas, para contribuir, conjunto com a Bayer, né, que tem uma capacidade de ação, contribuir para verificar e conseguir contabilizar esse sequestro de carbono por boas práticas agrícolas. Então é essa a ideia, que a Embrapa traga expertise e consiga, em conjunto com a Bayer, desenvolver isso para o mercado de carbono nacional e com credibilidade internacional.
Então, Cristiano, eu acho que você falou uma coisa realmente, que esse tema é muito importante e realmente muito atual. Eu acho que é um tema que veio para ficar, que é a sustentabilidade, as produções de baixo carbono, carbono neutro. Eu queria saber o que vocês buscam na hora de selecionar os projetos que vocês vão investir.
Um dos pontos que a gente tomou a decisão, né, a primeira nota de corte que a gente fez global foi entender o que a gente chama de CCC, Crop Country Combinations. Então, são as combinações de países e culturas e com as suas devidas emissões. Né? Se a gente pegar as três principais culturas de emissão no mundo, milho, arroz e soja. E os três principais países, né, que estão envolvidos nessa agenda, Estados Unidos, Índia e Brasil. Então, nessas três culturas, nesses três países, nós tomamos a decisão, olha, não é negociável, nós vamos colocar um projeto no chão. E, obviamente, né, tem todo um trabalho de buscar esses produtores que têm interesse em participar da iniciativa, dialogar com governos, com outras entidades que estão envolvidas nesse tema. E essa foi a nota de corte, né? Então, nós tomamos a decisão de começar esse projeto no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente selecionou 14 estados brasileiros. Então, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, praticamente todos os estados que têm, de alguma maneira, milho e soja, né? A gente aqui no Brasil está muito focado em milho e soja, a mesma coisa nos Estados Unidos, a gente tem hoje praticamente todos os estados da beira do Mississippi estão no projeto e também com milho e soja. E essa, na verdade, foi um recorte para o primeiro piloto, né, para essa iniciativa nessa safra 2021. Então, né, a gente selecionou produtores que têm Climate Field View, porque é uma parte importante desse trabalho nosso, como o Cristiano bem comentou, é trazer ferramentas de que a gente chama de MRV, medição, reporte e verificação, e conseguir fazer com que essas ferramentas elas tenham um custo baixo e, na verdade, a única maneira de abaixar o custo de maneira drástica é usando a agricultura digital. Né? E aí, por isso, a gente precisa, então, né, ter toda essa inteligência digital para poder, no futuro, fazer modelagens e, portanto, projeções de carbono capturado sem ter que fazer só o modelo tradicional, que é cavar uma trincheira, retirar a amostra de solo de 5 centímetros, que é muito trabalhoso. Um dos motivos da parceria com a Embrapa é justamente garantir que, sim, nós vamos queremos reduzir esse custo, sim, a gente quer fazer alguma coisa escalável, mas obrigatoriamente baseado em ciência. A gente não vai abrir mão da ciência, da boa ciência, para ir adiante nessa agenda de baixo carbono.
O Cristiano, a Embrapa tem um portfólio enorme aí de ações com agricultura de baixo carbono. Você acha que é uma orientação estratégica da diretoria, da ministra Tereza, assim, é seguir nesse caminho, é fortalecer cada vez mais a agricultura brasileira com essa temática, capacitar o produtor rural? Como você vê esse fortalecimento da agenda da agricultura de baixo carbono aí dentro da Embrapa?
Esse modelo de agricultura, na verdade, vem se desenvolvendo já há várias décadas aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, a questão do carbono ela é mais recente em termos da contabilidade, de poder desenvolver alguma coisa de mercado e recompensa do produtor. Mas os benefícios de uma agricultura conservacionista, elas são conhecidas faz tempo já. Então, na verdade, o plantio direto, o desenvolvimento, a expansão do plantio direto, de sistemas de integração, né? Lavoura, pecuária, silvicultura também, outros modelos de combinação no tempo, no espaço, de culturas diferentes, né? Então, todas elas têm o benefício do carbono, levam a ganhos de carbono, mas levam a inúmeros outros benefícios que a agricultura também já reconhece, como a sustentabilidade, menor uso de pesticidas, menor perda de óleo, economia de diesel nas operações, de tempo, para técnico do governo, tem investigado e apoiado no sentido de ter essa agricultura mais rentável, mais econômica e mais sustentável, né? Então, é algo natural. A agenda tende a se fortalecer, na verdade, no mundo inteiro.
Falou realmente que tem muitos projetos que estão sendo lançados. Eu queria saber se algum dos dois queriam comentar um pouco do programa Floresta Mais, que foi lançado recentemente e foi apresentado no COSAG pelo secretário Joaquim Leite.
É super interessante ver movimentos no sentido de remunerar o ativo ambiental. Então, essa agenda de pagamento de serviços ambientais, ela tem crescido. Hoje, a gente tem um movimento grande, tanto no executivo quanto no legislativo, puxando essa agenda, tanto de pagamento de serviços ambientais, quanto da regulamentação do artigo 41, né, do Código Florestal, que deixa ali muito claro, né, que o produtor, quando o código foi escrito, né, lá atrás, é importante lembrar que uma das discussões era, poxa, o produtor, ele vai ter que ter uma área preservada para a sociedade, né? Então, o ônus, ele é privado, mas o bônus é público. E a ideia do artigo 41 foi justamente essa, né? Dizer assim, olha, não, então o ônus também deve ser público, né? As pessoas precisam entender que preservar floresta tem um custo, tem um ganho, obviamente, né? As florestas ajudam a limpar o ar, ajudam a produzir umidade, não só água em si, né? Mas chuva, tem biodiversidade ali, e tudo isso é ganho para a sociedade. Mas é preciso criar um mecanismo para remuneração. Então, eu vejo com bons olhos a criação dessas políticas, tanto o Floresta Mais, agora recentemente o Floresta Mais Carbono. Acho que carece de alguns ajustes, né, como a contabilidade disso dentro da NDC brasileira. Acho que esse talvez seja um pequeno ajuste ali que precisa ser feito, mas, sem dúvida, é um bom sinal, né, de que existe um olhar de que é preciso remunerar. E é importante lembrar, né, gente, o Brasil tem um pouco mais de 500 milhões de hectares preservados dos seus 850. Desses 500, 300 estão na mão do Estado, 200 estão na mão de produtores rurais. Então, é importante, né, fazer com que recursos externos que tenham interesse em manter a floresta em pé possam fluir para esses produtores desses 200 milhões de hectares para poder melhorar cada vez mais a conservação.
Meu comentário é breve nesse assunto, mas eu acho que o Eduardo falou muito bem, né? Que existe um desafio grande em termos dos mecanismos e da contabilidade. Então, tudo isso é algo recente, que não tem receita pronta. Então, na verdade, tem o bom senso e tem um conhecimento técnico a respeito. Então, isso tem que ser muito discutido ainda entre todas as partes envolvidas para que se chegue, na medida que o tempo passa, a gente vai aprimorar mecanismos para poder chegar, na verdade, nesse teu norte, né?
A agricultura brasileira, né, nesses últimos 40, 50 anos, acho que, não só no Brasil, acho que no mundo todo, a revolução química, a revolução biológica e a mecanização fez um salto extraordinário. O Eduardo falou um pouquinho antes sobre a digitalização. Acho que a combinação da digitalização com essa revolução química, biológica e mecanização, acho que tem tudo para dar um uso de analíticos, dar um novo salto aí na agricultura. Como você vê isso, Eduardo, a digitalização, não só na agricultura, mas também nesse desenvolvimento do mercado de carbono?
É um mundo completamente novo e muito melhor que está aí se desfigurando na nossa frente. Então, hoje a gente tem três pilares muito claros, né, de sustentabilidade dentro de casa. Na verdade, pilares de futuro, né? A gente está olhando inovação, sustentabilidade e transformação digital. Então, está sendo transformação digital para nós é parte essencial dessa mudança de paradigma mesmo, de olhar o agro. A gente acostumou, como você bem falou, né, nos últimos anos, a gente levou essa produtividade média, né, de vários cultivos, posso dar um exemplo aqui só de soja, né, de alguma coisa em torno de 30 para quase 60, mas a gente vê que assim, o campeão de soja do ano passado produziu 118. Então ainda tem um espaço enorme de crescimento com boas tecnologias. Então, eu não tenho dúvida, e esse é um dos motivos, né? Uma das Embrapas que está envolvida no projeto é justamente a Embrapa Informática, né? Justamente para poder ajudar a gente a aportar esses dados todos de inteligência artificial, modelagem, então começar a trabalhar mais dados, e obviamente do nosso lado, né, com o Climate Field View, como uma parceira justamente para isso também, né? Para processar dado, coletar dado, armazenar dado e transformar esses dados em informações valiosas, não só para o produtor, mas no caso da própria Embrapa, do próprio poder público, para uma tomada mais inteligente de ações públicas voltadas ao agronegócio.
Vou falar um pouquinho nesse sentido. Que a questão específica do carbono, né, passa muito pela modelagem, porque medidas de carbono e as alterações nos estoques de carbono no solo são lentas. Então, protocolos internacionais e a experiência nossa de pesquisa mostra que medidas em intervalos menores do que 2 anos não evidenciam mudança nenhuma do estoque de carbono. Então, esses tempos de amostragem para um possível monitoramento dos estoques tem que ser ao longo de 4 anos, intervalos de 4 anos. Mas a remuneração do produtor, ou uma recompensa do produtor por estar adotando boas práticas e estocando carbono no solo, tem que ser feita em intervalos menores. E para isso, então, a gente tem que lançar a mão de quê? De ferramentas para estimar os ganhos de carbono, ou perdas, né, eventualmente, mas os ganhos de carbono pelas boas práticas, para poder modelar esses ganhos e eu recompensar o produtor. Então, isso que o Eduardo falou, da participação da Embrapa Informática, né, é extremamente importante toda a experiência e os coeficientes técnicos de ganhos de carbono que nós temos hoje em dia para o Brasil, né? Que não foi só a Embrapa que atuou nisso, mas as universidades todas e instituições estaduais de pesquisa, né? Então, nós temos hoje um volume de informações que já permite uma modelagem mais focada no ambiente tropical e na agricultura brasileira, com todas as características que ela tem, né, de ter duas safras, por exemplo, para a gente conseguir modelar isso e, de alguma forma, então, recompensar o produtor. Então, assim, não tem outra via, né? Vai ter que ser por esse caminho aí.
Tá joia, gente. Queríamos agradecer aí bastante o Eduardo, o Cristiano, pela gentileza, tá aqui no podcast 4.0 no campo. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês.
Obrigada, Cristiano. Obrigado, Eduardo. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. E realmente, como tinha falado, eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que está em alta e é um tema que realmente veio para ficar. Obrigada a todos.
Obrigado, a gente que agradece a oportunidade.
Agradeço a oportunidade também de participar aqui, de poder contar um pouquinho e lembrar para a disposição de vocês e de todos que estão ouvindo aí.